no ar.
Falando nisso.
Olá, muito bom dia para você. Está começando mais um Falando Nisso aqui na Rede Novo Tempo de Rádios. Um bom dia regado de esperança. Me chamo Cris Magalhães, o seu amigo de todas as manhãs, e é uma honra estar com você. Em casa, no trabalho, na sintonia, na conexão da esperança. E eu me esqueci de perguntar para a Érica. Érica, a gente está agora também transmitindo, que eu vi aquela luzinha vermelhinha que não é comum estar aqui. Então, seja muito bem-vindo você que está no nosso YouTube, youtube.com/novotempo-radio, também no nosso Facebook, facebook.com/radio-nt. Que prazer aqui no Falando Nisso estar com você também em vídeo. Falando em estar, não só eu, Cris Magalhães, o seu amigo de todas as manhãs, mas falando de amigo, ele que é um parceiraço lá do Entre Família, ele que inclusive teve agora uma semana aí, o programa...
Lugar de Paz.
Lugar de Paz na TV Novo Tempo. Vai estar conosco, inclusive, no sermão do domingo da TV. É o Pastor Alceu. E aí, pastor?
E aí, Cris, tudo bem com você? Que bom vê-lo ao vivo. Eu achei que você era um avatar, porque a gente só se comunica por Skype agora no Entre Família, né?
Quando não cai, né, pastor? É,
quando não vai pro brejo, né? Não,
olha, dificilmente vai pro brejo, mas ontem foi, né?
Ontem congelou foi. A imagem, a produtora lá falou, congela nesta posição, né? Que tem um lugar, um enquadramento da
Sim.
câmera. E aí eu congelei, mas foi forever.
E foi literal.
Foi.
E hoje, inclusive, pra você que tá em dúvida, o pastor faz os momentos finais do Entre Família ali. Ele participa conosco durante todo o programa. Mas no momento pandêmico, ele está fazendo de casa ou de um lugar aqui da TV para não ter aglomeração. Mas o pastor falou de algo aqui sobre literal. Pediram para ele congelar a imagem, mas não era para ele falar, era só para ele ficar parado durante um tempo. Inclusive o nosso tema de hoje,
Sim.
uma pergunta falando sobre libertação nas redes sociais, e tem culmina inclusive com um feriado que está chegando aí pertinho do Dia dos Namorados, semana que vem, que é, né, no mês de junho. Muitos cristãos católicos, inclusive, vai um abraço para você que é católico, que nos acompanha, ó, um abraço aqui, ó, do fundo do peito para você que nos acompanha, com todo respeito aqui, que a gente vai entender um pouquinho mais da forma bíblica. E eles comemoram o dia de Corpus Christi, né? Festa religiosa acontece sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa, em alusão a quando Jesus teria instituído, né, o sacramento da Eucaristia. E, pastor, a gente vai criar um pano de fundo, porque a Érica aqui é a produção.
Sim.
Fizeram algumas perguntas nas nossas redes sociais e os nossos internautas participam também aqui no nosso WhatsApp no 12981510081. Mas falando de libertação, justamente nos vem Páscoa, que é um ato de libertação, uhum. e vem essa questão do Corpus Christi. Primeiro, dá para entender o que é esse feriado historicamente, pastor?
Ah, dá sim. É bem, bem interessante a história desse feriado, que é na próxima quinta, o Corpus Christi, né? Corpus Christi está em latim, então é Corpo de Cristo. Esse é o significado desta palavra que a gente ouve o tempo todo. Feriado de Corpus Christi, então é Corpo de Cristo. É, surge na Bélgica essa comemoração, na cidade de Liege. E se você for pesquisar aí a história na internet ou assistir vídeos do YouTube, vai ser mencionado uma freira que nasceu em Liege, mas com 5 anos de idade ela ficou órfã. Ela e a irmã se mudaram para um monastério, né, um mosteiro, e ela foi ali, quando tinha 15 anos de idade, Cris, ela escolheu ser freira. E com 16 anos de idade ela estava fazendo o seu culto. Isso é muito legal, a devoção, né, a Deus, isso é muito próprio. E você estava falando que admira os nossos amigos que são, professam a fé católica. E eu também tenho essa admiração, porque eles amam a Bíblia, amam adorar a Deus, têm um profundo respeito pelas sagradas escrituras. As escrituras pautam a vida deles, dos nossos amigos, né, que eles gostam da Bíblia. E a gente tem isso em comum, a gente gosta muito da Bíblia, também do nascimento de Cristo através da Virgem Maria, e isso é muito importante, e a Bíblia fala disso. Essa freira, então, ela teve uma visão, a lua apareceu para ela, e a lua tinha uma mancha. Ela não contou para ninguém, mas 20 anos depois dessa visão, e ela se perguntava só para Deus, o que o Senhor está querendo me mostrar com isso? E ela contou para duas amigas. Uma delas chama-se Eva. E essas amigas foram até o bispo da cidade de Liege e contaram para ele. e para um diácono chamado Tiago, que mais tarde veio se transformar e ser o Papa Urbano IV. Elas contaram desse sonho e eles interpretaram, eles entenderam assim, que Deus estava falando que faltava uma comemoração ainda nas festas, porque tem muita festividade, né? Então faltava uma festa e era a festa em homenagem ao corpo de Cristo. Entendeu? E o Papa, esse Tiago virou Papa Urbano IV um tempo depois, e ele teve um episódio que um outro padre estava celebrando uma missa e ao erguer a hóstia, sabe o que é hóstia?
Sim, sim.
O que é?
Aquele... A hóstia que eles falam também que é o corpo de Cristo,
exato,
também, né? Que é redondinho,
isso,
assim, ele tem uma propriedade que não tem sal, essas coisas, né?
Isso. Aí o padre que celebrava a missa levantou a hóstia. E a história do Corpus Christi diz que escorreu sangue da hóstia e sujou até a roupa do padre. Urbano IV, que era o Papa, pede para esse padre levar as roupas até ele, que ele estava numa cidade próxima. Ele relaciona o sonho, a questão da roupa manchada de sangue por causa da hóstia, com o sonho de Juliana. E ele fala, olha, esse aí é um sinal. Então agora a gente tem que celebrar o Corpus Domini, que é o corpo do Senhor em latim. Vamos celebrar isso, vamos celebrar, vamos celebrar. E ele lança uma bula papal, só que ele morre, mês depois ele falece. E essa bula não alcança o mundo todo. Só vai acontecer isso 50 anos depois. E aí, daí, a partir do ano 1264, é que nós temos agora o Corpus Christi sendo celebrado em todo o mundo. Esse é um pano de fundo, assim, para você, meu amigo, minha amiga da Rádio Novo Tempo.
Olha só, então historicamente você já entendeu um pouquinho sobre esse feriado aí, né? Que ocorre 60 dias após o domingo de Páscoa, em alusão, né? Quando Jesus teria então instituído o sacramento da Eucaristia. Entendendo. Agora, pastor, com todo respeito sempre, a gente entende um pouquinho também, vamos mergulhar para entender. Só que nesse momento, essa visão, ela ocorre com uma certa literalidade.
Exato.
Sendo que encarando como Jesus... O corpo dele estaria ali no pão e o corpo dele estando ali justamente o sangue dele no vinho, no caso, no suco de uva. E será que biblicamente a gente consegue entender um pouquinho sobre isso, né? Inclusive entender como os protestantes também encaram sobre um símbolo. Aí a gente vai fazer agora uma conexão posterior, né, à Páscoa. Jesus não veio na cruz, por que temos que ainda comemorar simbolicamente esse contexto? Vamos criar esse pano de fundo também, pastor?
Claro. Diante disso, desse Corpus Christi, dessa história toda que a gente está falando aqui, o que aconteceu? Os estudantes da Bíblia católicos entenderam que essa visão e esse derramar do sangue lá e tudo mais tinha a ver com um texto da Bíblia, que é João capítulo 6, verso 53 e verso 54, Cris. Eu anotei aqui, porque o texto bíblico diz assim, olha... e você está falando de literalidade, né? Então, eles, ao lerem esse texto de João 6, 53 e 54, fala assim, ó, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Eles entenderam, então o pão agora se transforma no corpo de Cristo e o suco da uva, o vinho, se transforma no sangue de Cristo. Eles entenderam assim. Só que a Bíblia usa linguagens, Cris. A Bíblia usa linguagens. Por exemplo, há uma outra situação que Jesus fala assim, eu sou a videira, que é a árvore que produz uva. E vocês são os ramos. Ele não estava dizendo assim, ó, eu sou uma parreira, né? Eu sou uma árvore de uva. Ele estava usando uma figura de linguagem. E há muitas figuras de linguagem na palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia, tanto em Levítico 17, quanto em Atos 15, verso 20, fala que nós não devemos tomar o sangue de animais. Seria contraditório a palavra de Deus.
E a Bíblia não se contradiz.
De forma alguma. Por isso que a gente respeita a palavra de Deus e a autoridade da Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Então, se Deus falou no começo da Bíblia, lá em Levítico 17, e depois repetiu em Atos 20, Atos 15, verso 20, para não comer do sangue do animal, quanto mais o sangue humano. Seria um tipo de canibalismo espiritual, que não procede da palavra de Deus. Jesus estava fazendo uma figura de linguagem. Tanto que ele falou, veja, no verso 48 do mesmo capítulo 6, ele fala assim: eu sou o pão da vida. Jesus é um pão?
Jesus é o cordeiro, é um animal.
Exato. Então são figuras de linguagem que a gente tem na Bíblia que não são literais, são apenas figuras de linguagens. E se você olhar a palavra de Deus, no capítulo, então, João 15, que eu citei, João 6,63, olha o que diz a Bíblia aqui, ó. 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Do que Jesus estava falando de experimentar a carne e o sangue dele? Ele estava fazendo uma referência espiritual, não literal.
Muito bem. Então, para você que respondeu, inclusive, a nossa enquete nas redes sociais, né, o que é libertação para você? Até vou fazer uma conexão agora. Algumas pessoas estão falando aqui, a Ju Falcão, estar conectado a Cristo. A Valtina, viver uma vida com Deus, longe da vida de pecado, com amor e humildade. Ter Cristo no meu viver, a Elissandra participando com a gente. O João Martins, conversão, libertação. E muito se fala, pastor, na Páscoa, né?
Sim.
Inclusive, veio de uma libertação do povo, depois com Jesus. E por que então fazer a ceia, a Santa Ceia? Porque Jesus então já não veio como uma Páscoa aplicada? Porque teve a libertação do povo, que era a comemoração da Páscoa, a libertação. Já era um ato pedagógico de Deus, dizendo, olha, vai vir um libertador, mas de toda a Israel, de toda a Jerusalém aí, veio Jesus. E ele mesmo falou, olha, faço isso em meu nome. Como é que funciona então a Santa Ceia com base bíblica, pastor?
Olha, a gente faz várias relações. Então, por exemplo, o feriado de Corpus Christi é numa quinta-feira. Na quinta-feira, à noite, Jesus tomou a ceia com seus discípulos. Entende? Então, essas relações foram feitas, mas essas relações agora, a gente olha à luz da palavra de Deus e a gente encontra a vida de verdade. A certeza de verdade e a confiança. Porque a palavra de Deus diz assim, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é libertadora, a palavra é libertadora. A ceia do Senhor, Jesus estava ali com os seus discípulos, num lugar chamado cenáculo, uma sala. Agora, eles estão ali e Jesus lava os pés dos discípulos, em primeiro lugar. Depois ele pega o pão e abençoa o suco da uva. Não tinha fermento, Cris, e esse é um detalhe bem legal. Não tinha fermento no pão, porque o fermento é um símbolo
do pecado.
E nem fermentação no suco da uva.
Que também representa o
pecado. Então, quando Jesus pega o suco da uva e o pão e abençoa, ele passa aos discípulos e ele fala assim, olha, vocês vão fazer isto em memória de mim. E o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, 24 e 25, ele fala assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, no verso 25 de 1 Coríntios 11, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E aí o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando a gente tem a ceia, a gente chama de Santa Ceia, que tem o suco sem fermento da uva, né? O suco de uva sem fermento e o pão sem fermento, nós estamos fazendo duas coisas. Memória do que Jesus fez na cruz do Calvário, que foi libertador. Lembrando da ressurreição dele, e a gente tem que fazer festa por isso, Cris.
É verdade.
Entendeu? Essa festa é verdadeira. Festa pela libertação e pela vida que Jesus teve ao ressurgir, e pela certeza que ele vai voltar. Então, quando a gente participa da ceia, a gente está lembrando da morte de Cristo e também confirmando que ele vai vir nos buscar.
Muito bem. Tem até uma participação aqui. O Lucas mandou para a gente, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Jesus é a nossa libertação, nosso libertador, inclusive deixou isso para fazer em seu nome. Agora, pastor, lembrando também de uma questão cultural na época, porque hoje nós olhamos essa questão de lavar os pés com muita tranquilidade, entre aspas, mas eles estavam esperando uma figura construída estrutural de Jesus, que era um rei, queria oprimir um rei de vingança, alguém.
Um general, né?
Um general político, e de repente os discípulos nem entenderam, porque hoje a gente faz isso em nome dele. O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos, dizendo de lavar os pés? Inclusive, já o senhor vai comentar que isso é feito aqui também na Rede Novo Tempo. O senhor, como é o pastor aqui da Rede Novo Tempo, e vai falar também da democracia, né, da graça onde todos podem participar. Uhum. Mas entender um pouquinho o que é esse lava-pés, por que Jesus estava instituindo o grande rei lavando os pés dos seus discípulos.
Que lição de humildade, de amor. E de Jesus, o que ele faz quando ele lava os pés? Ele mostra para todos os discípulos que todos têm pecado e que todos precisam ser lavados por ele, Cris. É isso a atitude de Jesus. Ele tomou a forma de servo, diz o livro de Filipenses. Ele se humilhou até a morte, e essa era uma humilhação, porque lavar os pés era a atribuição de uma pessoa contratada para isso, de um servo. Um servo. Todo mundo esperava que alguém fosse lavar os pés. E aí vem Jesus, ele lava os pés dos discípulos, ele lava os pés sujos. E é isso que ele quer fazer por nós. Quando a gente está na ceia e participa do lava-pés, é Deus dizendo assim para todos nós: eu sou eu que lavo os teus pecados.
Que benção, pastor. Né? Claro que agora a gente está vivendo um momento pandêmico aqui e a gente está pertinho do epicentro que é São Paulo, estamos no interior de São Paulo, então nós temos todo o cuidado com a saúde, mas isso é feito aqui todos Sim. os anos. O senhor, inclusive, faz essa campanha com os funcionários. Nós temos aí 522 colaboradores aqui na rede e nós temos aqui adventistas, mas também pessoas que professam outra fé ou que nem têm religião e que são convidados. É um ato democrático. O que Jesus quer dizer com essa questão do lava-pés, a Santa Ceia, que ocorre também aqui na Rede Novo Tempo em vários lugares, né?
Exato. É um ato de inclusão, Cris, a ceia. A ceia é aberta para todos aqueles que quiserem participar. Tem pessoas, às vezes, que conversam comigo aqui nos corredores da Novo Tempo, quando a gente estava funcionando plenamente aqui, e falava assim: pastor, eu já participei lá na minha igreja da ceia do Senhor, e vai ter outra ceia agora nessa próxima semana, eu tenho que participar também? Cada vez que a gente participa da ceia, eu digo assim: olha, seria legal que você participasse, porque cada vez que a gente participa da ceia, nós estamos celebrando duas coisas: a morte e ressurreição de Cristo e a vinda dele nos nossos dias. E todos nós precisamos ser lavados por Cristo. Quando a gente é batizado, mergulhado nas águas, nós tivemos um novo começo com Cristo. E Jesus até disse para Pedro, olha, Pedro falou assim: então, Senhor, me lava inteiro. Aí Jesus falou para ele: não, calma aí, amigo. Quem já passou pelas águas não precisa outra coisa a não ser lavar os pés. Então, esse lavar dos pés é a nossa lembrança de que nós já entregamos a vida para Cristo. Então, a ceia é aberta para todos. Por exemplo, todos que têm pecado. Todos que têm pecado. Judas estava na ceia do Senhor. Você imagina? Judas já tinha proposto no seu coração trair o Senhor. Tanto que Jesus falou: olha, quem eu entregar esse pão aqui tal é quem vai me trair. E alguns se perguntam: acaso sou eu? Porque todos tinham dúvida. Todos tinham dúvida. Só que quando eles fazem essa pergunta, Jesus lava os pés do Judas também. E Jesus lava os pés de todos os discípulos. Então, a ceia é um lugar de oportunidade. Eu li no livro chamado Desejado de Todas as Nações, Cris, que quando a mesa da ceia está colocada, não estão apenas ali os olhos que a gente consegue ver, mas anjos de Deus estão ali na ceia do Senhor também. E quer saber mais? O próprio Senhor Jesus Cristo está na ceia. Eu quero até ler aqui que eu anotei para não esquecer. Está escrito assim, ó, na página 492 do livro Desejado das Nações: por seu Santo Espírito, Cristo está ali. Está ali para convencer e abrandar o coração. Nenhum olhar, nenhum pensamento de arrependimento escapa à sua observação. Ele está ali. Então, se você pedir perdão, ele capta. Se você falar assim: Senhor, eu preciso da tua graça de novo, ele fala assim: a minha graça eu te dou. E eu te dou a minha paz também. A ceia é um momento de alegria.
Que bênção, pastor. E tem um complemento aqui vindo da Maria Rodrigues. Ela falou: a Santa Ceia para a gente fazer um concerto com Deus. E tem mais participações aqui.
Obrigado, que participação. Olha, interessante,
não,
né?
Não, pastor.
Boas participações. Eu acho que o pessoal tem que participar nesse programa aqui.
O pessoal está participando aqui nas redes sociais, mandando no WhatsApp. Vocês são demais, gente, né? Quem atrapalha sou eu mesmo aqui, mas a gente entende um pouquinho até do DVD do Arautos, que é Amor e Graça. O Aldecílio Ribeiro fala o seguinte: irmão, A Santa Ceia tem período certo para celebrar? Quantas vezes no ano? E para aproveitando a carona, pastor?
Claro.
Né, quem pode tomar o suco e comer o pão? Eu estou em pecado, não posso participar. Como é que funciona essa questão aí?
Olha, então vou começar a responder da última para a primeira, tá bem? Quem pode participar da ceia? Todos. Eu posso tomar o suco da uva e comer do pão? Só tem duas coisas que impedem uma pessoa de participar da ceia do Senhor, Cris. Só duas coisas. Primeira coisa, não crer que Jesus veio a esta terra e morreu por todos os seres humanos e que ele ressuscitou. Se você não crê no sacrifício de Cristo e na ressurreição dele, não deve participar da ceia. E a segunda coisa é não crer que ele vai voltar. Se você não crê na volta de Jesus, aí você não deve participar da ceia e não crê no sacrifício de Cristo, não participe da ceia. Mas se você crê no sacrifício de Cristo e na volta dele, você deve participar da ceia. E a primeira pergunta era assim, qual é o período? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a experiência que eu tenho, e quando eu trabalhei como pastor de igreja, o que a gente fazia? De 3 em 3 meses, nós fazíamos a festividade da ceia do Senhor. De 3 em 3 meses, nós relembrávamos a morte de Cristo e a ressurreição e o retorno dele.
Muito bem. Só para fazer um apanhado para você que está em casa, então, ó, não é literal. Você não vai comer ali o sangue. A gente mostrou na Bíblia para você, com todo o respeito com a sua fé, você pode conferir na sua casa, né, uma questão simbólica. O pastor colocou a questão da videira, o cordeiro, o leão da tribo de Judá. Dá uma conferida especial, inclusive naquele versículo de defesa ali, você vai ver que são símbolos. Outra questão, a questão que todo mundo pode participar. Né? E a ideia de como funciona esse plano de redenção e de libertação. A gente colocou um feriado do dia 11 agora, explicando para você essa temática, a questão histórica de onde surgiu também no movimento católico, a questão de Cristo como ministério especial. Agora, pastor, tem muita gente agora. Eu não tenho condições agora, na pandemia, de fazer talvez, né? E até tem pessoas que falam assim, ó, eu não vou ter condições agora de pedir perdão para um irmão, então eu não vou fazer a Santa Ceia, que não vai dar tempo não de pedir perdão e tal, e aí deixa de fazer um ato, e aí pode vir uma complicação que parece que está dependendo do meu braço, assim, porque sozinho eu também não vou ter condições de pedir perdão para o meu irmão. Às vezes eu posso fazer um caminho inverso, então, pastor, eu estou arrependido do que eu fiz, eu me achego na ceia e peço forças para Deus, saindo dali, tomar essa atitude de pedir perdão.
Olha, é muito boa essa pergunta que você está fazendo, Cris, porque essa é uma pergunta que acontece sempre quando a gente prepara a mesa da ceia. As pessoas chegam, às vezes, na igreja, ou aqui no auditório da Novo Tempo também já aconteceu, chegaram ali e falaram assim, pastor, eu tô de mal com alguém, eu não tô de bem, e eu posso participar da ceia? Pode. Você participa da ceia, porque essa atitude de se lembrar que você não está bem com alguém é Deus falando para você, se resolva com quem precisa ser resolvido. Resolva o problema, peça perdão e eu te dou um novo começo. Entende? A ceia é a oportunidade, amigo, amiga, de novo começo. Essa é a oportunidade que Deus está dando para você. Então, se você foi à ceia, alguns falam assim, ah, eu não vou lá na igreja porque vai ter ceia do Senhor, eu nem vou, porque eu tô obrigado, eu briguei, eu discuti com meu marido, sei lá, entende? N situações que a gente vive como seres humanos. Não, você deve ir, participe da ceia e resolva. Não tive tempo de resolver, vá à ceia. Teve tempo de resolver, resolva e depois vá à ceia. Porque está na Bíblia também, né, Cris? A Bíblia diz assim, se você chegar para adorar a Deus e trouxe a sua oferta e se lembrar que você tem um problema com alguém, deixa a oferta onde está e volte e resolva. Está na Bíblia. Mas se você teve condições de fazer isso, faça. Agora não teve condições, participe da ceia e depois resolva.
Muito bem, pastor. Sabemos que algumas regiões já voltaram a funcionar, porque cada estado tem um contexto, né? Mas agora mesmo, tem uma família, não está podendo ir para a igreja, são 3 pessoas ali. Pode ser feito esse ato em casa, seguindo os trâmites bíblicos, né? O filho, o pai, a mãe, a família pode fazer também. A ideia é participar. Aproveitando a mesma pergunta, pastor, no mínimo uma vez por ano, participar e sempre que puder, participe, né?
A oportunidade é tempo de oportunidade. A gente está em tempo de graça. A porta da graça, Cris, ainda não foi fechada. Jesus está prestes a voltar? Sem dúvida, ele vai voltar. Na nossa geração, nós vamos ver Jesus voltar. Só que nós precisamos escolher a Deus. E essa oportunidade da ceia é o que Jesus falou para Pedro. Olha, quem já foi lavado, mergulhado nas águas, não precisa senão outra coisa a não ser lavar os pés. Então você precisa se aproximar da ceia. Agora, nesse tempo de pandemia, né, que é a outra pergunta que você fez e que o pessoal se faz também, eu creio que você tem um pastor, você tem um líder espiritual que vai organizar isso com a sua igreja e vai dar a oportunidade desta reconciliação, porque ceia é reconciliação com pessoas e reconciliação com Deus.
Muito bem, falando aqui dos nossos irmãos, olha que bacana, pastor, a Célia Maria participando com a gente. Os nossos irmãos da Assembleia de Deus, que estão acompanhando a gente, o Ministério de Belém, fazem no primeiro sábado de cada mês. Não sei se são todos, mas conheço quem faz também. E é muito lindo ver que somos iguais em várias crenças aí.
Olha, então... porque é o seguinte, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é viva e ela nos alcança, Cris. E quando a gente conhece a palavra vai abrindo os nossos olhos, vai tirando a venda dos olhos. E quando ela vai tirando a venda dos olhos, nós vamos tendo coisas cada vez mais comuns.
Pastor, inclusive, eu queria pedir uma oração especial para o senhor, para que inclusive alguém que recebeu essa informação pela primeira vez, está procurando, e às vezes essa verdade dói um pouquinho, porque alguns costumes fazem parte da nossa vida, e que Deus ilumine essa pessoa, porque a Bíblia fala que nós temos que ir vazios de preconceitos até ela, para que ela possa nos libertar. E eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, que ouviu isso pela primeira vez,
sim,
e que ela possa sentir ajuda, não da Novo Tempo aqui, mas do Espírito Santo, em casa, junto com a Bíblia, para que ela encontre essa verdade libertadora, que é o nosso tema de hoje, liberdade.
Sabe, Cris, eu tenho pensado nisso. Às vezes eu tô lá no quarto, dormindo lá, e eu tenho dois meninos, e às vezes um deles chega e liga a luz. E a luz, quando a gente tá dormindo, assim, ou tá no quarto escuro, quando a gente vai abrindo os olhos, ela vai machucando, vai doendo um pouquinho a luz. Eu quero dizer para você, amigo, amiga, talvez, como o Cris falou, ouviu pela primeira vez essa abertura da palavra de Deus com relação à ceia do Senhor, e talvez foi de encontro, foi contrário ao pensamento que você foi criado, aprendeu, herdou. A luz, ela ajuda, mas antes de ajudar, às vezes ela machuca um pouquinho. É aquele ato de abrir os olhos ou receber uma luz alta de um carro nos olhos. Ela machuca um pouquinho. Mas eu quero dizer para você, Deus está chamando você à verdade. E é isso que a Bíblia diz lá em João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade libertadora. Continue buscando a Bíblia, continue se aproximando da palavra de Deus. Deus tem lindos planos para você. Como está escrito na Bíblia, Cris, diz assim, olha, eu é que sei os planos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal. Que Deus nos dê a paz.
Amém, pastor. Vamos falar com Deus?
Vamos. Senhor Deus, obrigado pelas Escrituras. Obrigado porque o Senhor a preservou ao longo do tempo. Ela chegou até nós hoje, para alguns pela primeira vez. Para outros que estavam resistentes a ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que o Senhor possa nos dar uma mente disposta, um coração aberto, para escutarmos e seguirmos a Tua Palavra. Nos ajuda a viver pela Palavra e que a Tua Palavra nos fortaleça. Eu sei que a Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como está lá no Salmo 119, 105. Senhor, que a Tua Palavra ilumine todos os nossos passos e que o sobrenatural, a bênção do Senhor, seja com todos os amigos que estão acompanhando aqui agora a Rádio Novo Tempo. No nome de Jesus. Amém.
Amém.